Define parameters of program.
James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, Navarre.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Ah, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. E hoje nós vamos continuar a nossa maratona através da segunda temporada de Star Trek Prodigy com The Last Flight of the Protostar, parte 1 e parte 2. E estão aqui comigo hoje Murilo Fongrol. Olá, Murilo. Boa noite.
Boa noite, Mário. Boa noite, Carlão. Feliz de estar aqui. Primeira live minha de Prodigy desde o Esperando.
Boa noite, Carlão.
Boa noite, Mary. Boa noite, Murilo. Nossa, Dex aí, com bastante tempo que a gente não fazia uma dobradinha. Vamos lá, vou bater papo sobre Prodigy. Bem-vindos aí, Murilo.
E hoje nós temos um episódio aqui duplo e muito interessante, que desde o começo da temporada que a gente tem o nome do Robert Bertrand na entrada, né, do seriado, mas a gente chegou a vê-lo muito pouco ali, quando os prodígios foram para o futuro, para tentar resgatar o Chakotay, e agora finalmente a gente tem esse episódio duplo com uma grande participação, né, do personagem, do Chakotay. E aí, Carlão, diz aí, o que você achou desse episódio duplo, primeiramente, assim, em linhas gerais?
Putz, logo eu sou bom para fazer linhas gerais, né? Olha, eu gostei muito, muito mesmo. Esses episódios de meio de temporada de Prodigy são especiais. Esses, né? Porque, na verdade, a gente teve os dois da primeira temporada e eu estou considerando também os dois últimos. São muito... A cada, né, 10, 12 episódios, a gente tem alguns... episódios especiais, e esse é um deles, acho que parte 1 e parte 2. Eu acho que, como da primeira temporada, é um episódio que ele consegue reunir, né, todas as pequenas histórias e todos os setups que foram colocados, né, nesses primeiros 10 episódios que nós tivemos até aqui. E consegue construir uma história muito legal, porque, assim, ela não é só uma história, ela não é só uma passagem, né? Não são dois episódios que estão relacionados a não digo um fechamento, mas algumas conclusões e algumas mudanças de rota. Eles abrem espaço, a gente deve ter uma dinâmica diferente, mas é um episódio muito legal de você ver, ele tem começo, meio e fim. Ele tem arcos, ele tem um arco muito legal do Chakotay. Bacana que a gente não, como você falou, a gente não viu o Chakotay, a gente viu muito pouco, mas aqui a gente vê bastante com substância, né? A gente tem um arco legal do Dal aqui também, que é bem bacana, e é legal como o arco dos dois se cruzam, tanto na primeira como no segundo, o primeiro e o segundo episódio, eles são praticamente invertidos, né? Então, cada um deles faz, de certa forma, a sua jornada do herói aqui nesses dois segmentos. Eles se invertem, o episódio ali é importante para ambos, né? E, de certa forma, cada um dos dois ajudando que o outro se recupere. Isso eu achei muito, muito, muito bem feito e muito bem aproveitado, né? do tempo da tela. Eu acho que o episódio tem um cuidado de não apresentar... Ele tem vários cuidados, né? Tem um cuidado de... Se você chega ali no planeta e encontra um Chakotay muito disposto a resolver todos os problemas e atuar heroicamente, seria realmente um tanto quanto difícil de você comprar a ideia. E o episódio ele tem essa preocupação de se encontrar ali um Chakotay ao quebrado. E é muito legal porque... num dado momento você percebe, e embora a Gwyn diga isso de forma textual, mas mesmo que ela não dissesse, a grande missão deles ali é consertar o Chakotay, porque o plano já existia, né? E é legal como o episódio ele faz isso. Assim, seria também um pouco verossímil que ele chegasse ali e rapidamente bolasse um plano. O plano já existia. O Adric já tinha bolado o plano lá atrás, ele já estava pronto, ele já sabia o que tinha que fazer. E aí era uma questão de virada de chave do Chacota para que eles realmente conseguissem executar aquilo que já se sabia o que tinha que se fazer. Então você ganha tempo, você ganha verossimilhança, e o episódio ele investe nos personagens e não nessa pirotecnia de como é que nós vamos sair daqui. E isso eu achei muito interessante, muito bem realizado. A gente tem bastante coisa que a gente vai falar ao longo do episódio. É um episódio que eu acho que ele usa bem algum... Prodigy, isso tem em Lower Decks, a gente já falou disso em outras vezes, inclusive no último TV ao vivo. Prodigy, ela tem uma habilidade, né, de fazer com que a gente se envolva com alguns personagens que a gente nem conhece, que é o caso do Adric, né? Então, quando a gente quase não sabe nada do Adric, que a gente viu muito pouco dele, são segundos de tela, mas aquilo que a gente se sensibiliza, a gente sente a tristeza do Chakotay sobre o que aconteceu. A cena em que eles encontram o Adric depois, o funeral dele, é uma cena belíssima, e você se incomoda e você sente a perda de um personagem que você simplesmente não conhece, né, e que você viu tão pouco em tela. Isso não é à toa, né, isso é competência. Então a gente tem várias cenas. Os outros personagens, todos eles têm participações importantes, mas eu acho que esse é um episódio muito do Chakotay e do Dal. Né? E é legal que seja o Dal também, porque se fosse o Chakotay, ele é não deveria ser o personagem principal, embora ele tenha esse peso por todo o histórico que a gente tem de Voyager, e seria muito fácil a história usar esse personagem como alavanca, né? Como eles usam duas vezes no episódio, mas eles fazem isso sem esquecer que os personagens principais estão ali, e o Dal é um dos personagens principais, e eles usam esse arco do Chakotay para contrabalançar esse arco do Dal também. Então ele funciona de uma maneira em que o Chakotay ele tem o tempo dele, tem o espaço dele, tem a importância dele, mas ele não se sobrepõe ao Dal. E isso eu acho bacana. Não dá muito tempo também de você trabalhar muitos outros personagens, eu acho que não há necessidade, a gente tem tempo para isso em outros episódios, mas acho que, de uma maneira geral, são dois episódios muito bem construídos. A gente tem o reencontro da Holodjenny, que a gente já imaginava, a gente tem várias questões legais que a gente vai falar um pouco mais ao longo desse TV ao vivo. Tem uma coisa que eu acho importante comentar, que é a música da Nami Melumad. Ela é fundamental para estabelecer o clima do episódio. Às vezes a gente passa por isso, já foi, né, tem sido ao longo dos episódios, os outros dois episódios que eu citei, e principalmente no acho que é Supernova, nos dois últimos episódios da primeira temporada, a música dela é muito importante, mas aqui, mais uma vez, ela tem uma sensibilidade incrível para conseguir compor o tema que embarca as cenas que estão sendo mostradas de forma muito eficiente e muito emocionante. Isso faz parte desse contexto que a gente encontra em Prodigy. E a edição de som de Prodigy é impecável. É impecável. Assim, eu vou me resumir aqui, tem bastante coisa para falar, mas eu vou deixar um pouquinho para vocês comentarem e a gente poder começar, mas é um episódio que a primeira assistida você não pega tanta coisa. Você vai, né? Quando você começa a rever o episódio, você vê e fala, cara, isso aqui é biscoito fino esse negócio aqui. Muito bom. E basicamente isso, assim, se você, eu achei interessante porque quando você pega. Os dois praticamente fizeram quase todo o espaço da jornada do herói, né? E um episódio duplo de 20 minutos cada um, e muito bem feito. Então, sensacional. Eu estou bastante feliz com esses dois episódios. Estou
assistindo, né?
Não te ouvi, deu uma falhada, né?
Não, eu perguntei se, o que o Murilo achou. Dessa vez ele não dormiu assistindo, né? Ah. Porque eu estava aqui assistindo a temporada toda, ele estava aqui comigo, a hora que eu olho para o lado, está lá ele dormindo, entendeu?
Impressionante. Impressionante. Caça a carteirinha dele de tracker, o
Léo. Não, mas tem gente do TB, gente, que eu não vou comentar, tá? Mas gente, assim, que é tida como grande fã de Star Trek, entendeu? Que começa com salvar o nome, que dormiu a primeira vez que viu o Nemesis, tá? Só pra deixar claro, entendeu?
Eu dormi no cinema assistindo
o Nemesis. É, viu? Um monte de gente dormiu ouvindo o Nemesis, entendeu? Então, não posso...
Ó, e é tema atual, hein? Porque nesse episódio, o Nemesis está nesse episódio, hein?
É sempre tema atual e sempre vale a pena, né? Sempre lembrando, e tem amigos...
Vale a pena, eu já não sei.
Vale a pena,
eu já não sei.
E tem amigos do seu lado negro. É, a jornada final de uma geração, enfim. O que você perguntou?
Não, em linhas gerais, assim, o que você
achou? Ah, é, na verdade, você não tinha dormido. Não, eu não dormi assistindo o episódio dessa vez, entendeu? Dormi, assisti os dois interruptamente sem dormir. Gostei muito dos episódios. Os roteiristas de Voyager, eles são tão bons, de Voyager, de Discovery, não, de Prod, Mari, eles são tão bons que eles me fizeram gostar do Chakotay. Eu sempre odiei o Chakotay, entendeu? E eu ficava vendo os episódios, pensando, por que, que não deixam o Chakotay lá no tempo? O melhor lugar que ele pode ficar é lá. Mas não, agora eu me sensibilizei. O Chakotay nunca foi tão bem escrito na história de Star Trek como foi nesses dois episódios. Então, nisso é muito legal, a gente sente uma empatia muito forte no Chakotay. Eu gosto muito de todo o arco dele, que é um arco meio lugar comum, mas é um arco muito legal, dele tá desacreditado, que é coisa meio Luke Skywalker em The Last Jedi, né? Desacreditado, tentando ser convencido a participar. Então é um arco, lugar comum, mas é um arco muito legal. O Carlão lembra da Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que cabe muito nisso aí, que tem bastante disso. Gostei muito do coisa que falou, que a gente sensibiliza por um personagem que a gente não conhece, e só uma série muito bem escrita pode nos entregar isso, né? Então, fantástico. O arco do Dal, eu achei, depois a gente vai comentar arco a arco, eu achei mais problemático, assim, pro meu gosto, mas em linhas gerais, gostei muito do episódio, gostei muito, muito, muito mesmo. Toda aquela questão deles do... Adorei a cena do Chakotay com a Greeno metendo o carro, aquilo super Nemesis também, né, Carlão? Eles com carro de roda no planeta. Eu curti muito, curti muito. Acho que é esteticamente bem diferente para Star Trek usar veículos de rodas. A última vez foi em Nemesis, para provar que é tema atual. E eu curti
só
muito.
Só para não se atrapalhar, mas assim, a questão de Nemesis é por que o cara não transporta o cara direto para onde ele tem que ir. Ali em Prod, você ainda tem uma desculpa, porque os teletransportes não estavam.
Não, sem dúvida.
Mas em Nemesis, nada se justifica em Nemesis. Então é melhor a gente não falar de Nemesis.
Mas sempre não tem graça não falar de Nemesis. Mas enfim. Eu curti muito aquele take deles andando, aí parte que eles trouxeram uma coisa meio Need for Speed, assim. Eu curti muito, muito, muito mesmo. Aquilo lá pra mim é a melhor sequência do episódio. Enfim, gostei muito. Prod de chover no molhado, né? Sempre, sempre muito bom, assim. Às vezes pode não ser brilhante e tal, como normalmente é brilhante, mas tu nunca vai ver um troço em Prod, assim. Nossa, que baita bosta, entendeu?
Também gostei bastante desse episódio. Acho que é um episódio muito sensível. Ele faz muito pelo personagem do Chakotay e é legal ver que eles resgataram um personagem que sempre foi muito criticado, né, lá em Voyager, pelo fato de não ter sido utilizado de maneira competente. Muitas vezes ele ficava muito tempo sem aparecer, só descia ali num planeta e nada mais. Então eu acho que eles utilizaram muito bem, eles já tinham criado um vínculo, né, do Chakotay com os prodígios que tinham ido lá no futuro tentar resgatá-lo, e aí é legal aqui que ele insiste e fala, pô, vocês não eram, né, aqueles carinhas lá, sei lá, mercadores galácticos e nada, né, e então é interessante que ele os reconhece, né, e eles também, assim, colocam o Chakotay numa posição extremamente difícil, dolorosa, porque ele já tinha perdido toda a tripulação, né? A gente já sabia que tinha sobrado só ele e o Adric, e aí, de repente, eles colocam um cara... Não bastasse ele ter perdido a tripulação inteira, ele e o Adric acabam nesse planeta, e eles resolvem que eles não podem voltar para a federação, né? Jogam fora todo o combustível, né, o como chama, o núcleo da própria estrela, para não poder voltar, né? E aí, ao longo do negócio, o Adric fala: não, a gente tem que tentar voltar, não tá dando a gente ficar aqui. Ele tá vendo o quão pesado tava pro Chakotay e a coisa de ter ficado dali. E aí ele vai atrás, e aí, quer dizer, o Chakotay perdeu 10 anos da vida dele, que ele ficou ali naquele planeta, perdeu a tripulação toda, perdeu o primeiro oficial dele também, e não é barata a mudança dele. Eu acho que é muito bem feita, é muito bem colocada. Os prodígios chegam ali de uma maneira, com aquele jeitinho deles, e com aquele... não, a gente tem que fazer, vai dar certo, né? E eles jogam com o sentimental ali, da ligação do Chakotay com o Adric, e ele recupera aquele senso de que ele tem que proteger essa nova tripulação que chegou ali. Então, eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Acho que o Carlão lembrou muito bem que a música faz muito por esse episódio, né? Você fica envolvido ali com aquela história, e a música ajuda muito, porque é uma música muito bonita, uma música triste no momento que ela tem que ser triste, né? Ela te envolve ali com a história. Então, eu achei bem interessante. Mas antes da gente... Quer falar? Fala, Maria.
Só para complementar esse lance da trilha, que normalmente Star Trek adora música de elevador, né, para trilha sonora dos episódios. E Prod é diferente, é a série da história de Star Trek onde a trilha é mais presente. É bem legal soltar dessas... A gente comentava isso no TV ao vivo de sábado, sobre Star Trek se desprender dos modelos, padrões de episódios, essas coisas. Isso é uma coisa legal, assim, foi uma coisa que o Berman, que eu não tenho nada contra o Berman, eu adoro o Berman, mas o Berman implementou isso na cabeça, que episódio de Star Trek tem que ter trilha de música de elevador. E Prod tá cortando essa última temporada de Discovery, já teve umas coisas mais legais assim, em termos de trilha. Prod, então, nem se fala, o tema do de Aquino é lindo, os episódios têm temas lindos, ele usa muito tema. O tema é do de Aquino, mas os episódios são do Jeff Russo, né? Que eu sempre acusei de compositor de música de elevador, mas aqui ele tá mostrando em Prod que ele compõe mais que música de elevador. Ele
menor que faz a trilha de Prod é a Nami Melumadze.
Então
a trilha de abertura é do de Aquino, mas a trilha é da Nami.
Perdão, erro meu. Então o Jeff Russo continua compositor de música de elevador.
Não sei.
Ela usa uns temas, e peço perdão pelo erro. Ela compõe umas coisas em alguns temas em menor, e aí deixa aquela coisa mais tensa. Muito a trilha de Prod, é muito boa mesmo. É, muito boa para ser o Jeff Russo mesmo, aí tem razão, Carlos.
Só uma coisa, um comentário off-topic, não é off-topic, mas assim, algo que foi uma percepção minha, que pode ser algo muito pessoal, mas assim, eu assisti o episódio dublado e assisti ele depois com o som original. É. E a dublagem do Chakotay, eu não consegui pegar o nome da pessoa que dublou, ela e passa uma sensação mais de agressividade do que o Robert Beltran. Beltran, ele tem alguns momentos de agressividade, mas não é o tempo todo. E a dublagem, ele está sempre muito agressivo. E isso faz uma diferença por conta do momento psicológico do personagem. Isso faz diferença, o tom de voz dele. O Beltran, na verdade, ele está mais desiludido e desesperançoso.
Ele está resignado. Ele está resignado pela situação dele.
Exato. Então, acho que essa questão da dublagem, para esse episódio específico, eu acho que ela afeta um pouquinho a percepção de alguns momentos. Então, se quem puder, e se ainda não o fez, eu acho que vale a pena rever o episódio com o som original, porque para mim, pelo menos, fez diferença. Eu não sei se fará para todos.
Só antes da gente discutir com mais detalhes o episódio, só vou colocar aqui a pergunta do Silvio, que ele falou que ainda não assistiu Prodigy, né? É um fã de Jornada das Antigas, se tem chance dele gostar. Eu acho que Prodigy foi uma das grandes revelações de Jornada nas Estrelas. Eu acho que eles foram muito felizes com essa produção, mas assim, você tem que entrar com a mente aberta, porque é uma animação, então o formato é totalmente diferente do que a gente está acostumado com as live actions, né? Ele é mais focado num público infanto-juvenil, mas eu acho que ele traz elementos de Jornada nas Estrelas que o fã das antigas vai curtir, porque ao mesmo tempo que os personagens vão evoluindo, e a gente vê isso muito na primeira temporada, em que em cada episódio eles introduzem um tipo de tecnologia, uma informação sobre o que é a frota, sobre o que é a federação, sobre o que é o primeiro contato, a primeira diretriz e tudo mais, mas ao mesmo tempo você sempre tem elementos que vão colocando ali, que tem a ver com o canon, com o universo, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que vale a pena assistir. Eu gosto demais de Prodigy. A produção é impecável, o visual é impecável. Eu acho que as atuações dos atores de voz são muito boas. Os personagens são cativantes. A história é interessante. Então, Silvio, se você for de mente aberta, eu acho que tem grandes chances de você gostar bastante da série, né? Aí até o que a opinião do Thiago a respeito também.
Não, Mário, eu acho que Prod é a série mais fácil de se gostar de Star Trek, porque ela agrada o público infanto-juvenil, que é para quem é feita a série. Lembrando sempre que a série é feita para o público infanto-juvenil com uma cadeirinha de mecânica quântica e mecânica temporal. Sempre é bom para assistir Prod segunda temporada. Mas todo mundo gosta, porque é super Star. O pessoal adora falar na essência de Star Trek. Prod é a essência de Star Trek. É a série mais Star Trek de Star Trek desde todos, no sentido dos valores e tal. É pra caramba, eu curto muito. Todo mundo curte, né? Prod, acho que é a maior consenso da história de Star Trek.
Eu lembro quando a gente fez uma live lá na casa do Salvador, que cada um falou alguma coisa, eu coloquei que Prod era a grande surpresa, era o highlight daquele ano lá, que tinha sido, eu acho que foi muito boa. Aqui a Nívia fala também que Prodigy é didática sem ser chata no que deve ser didático. E ele fala muito isso. Aqui, mesmo nessa segunda temporada, que a gente tem falado muito, que introduziu aquela questão desse paradoxo temporal, viagem no tempo, que complica as histórias, as tramas ficam mais elaboradas, mas eles continuam com esse modo de explicar, mas sem ser aquela coisa chata de explicar. Então tem uma hora que a Janeway fala, não, vamos, ou não sei se é o Chakotay aí que fala, um dos dois fala, não, vamos retomar o plano para ver certinho o que a gente vai fazer. E aí eles explicam passo a passo o que vai ser feito, mas o modo que é falado, as imagens, como é tudo mostrado, eu acho que fica muito interessante.
Existe uma linha muito tênue entre o diálogo expositivo e você demonstrar e você fazer os comentários necessários, como você falou. Então, isso é um fato. E nesse episódio mesmo, eu reparei que isso aconteceu em outros episódios. Por exemplo, você pega lá em Discovery, tem o... No episódio anterior, aqui eles fazem isso, mas de uma forma sutil. Você chega no começo do primeiro episódio e eles explicam o que aconteceu. Não, estávamos aqui, eu perdi e tal. Blá, blá.
E chegamos, na verdade, ele nos mandou para cá isso. E chegamos realmente onde a gente tinha que estar.
Exatamente. E na prática, ele está fazendo uma recapitulação, no episódio anterior, sem fazer essa coisa do clichê do episódio anterior, mas sem ser uma coisa também, assim, aquela coisa que você vê que o cara, putz, o cara não tinha uma maneira melhor de fazer. E eles fazem isso, então é até nesse comentário que você fez. Eles têm esses cuidados, eu acho que isso é bem interessante, sim.
Sim. E esse episódio, uma coisa que você falou, que ele é muito voltado aos personagens, e aqui eles conseguiram fazer com que a trama que tem, ela é a favor dos personagens.
Sim.
A trama vai fazendo com que a gente tenha o desenvolvimento dos personagens, e ela está ali de pano de fundo, então ela não atrapalha o desenvolvimento dos personagens, mas ela evolui a história. Mas você não percebe o tempo passar ali. Eu achei isso muito bom do episódio, assim. Eu gostei muito.
Eu sempre comento que... Eu sempre volto na série clássica, e a gente falou da semana passada. Assim, você está na série clássica, temos que sair daqui para lá. Você não tem muito... O cara não fica lá, o Scott, explicando quais são as partículas que ele vai usar e tal. Ele vai fazer, porque o episódio não é sobre isso. Mas aqui eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito sofisticada, por conta daquilo que eu comentei. Assim, o plano já existe. O Edric já tinha criado o plano. Você não perde tempo. Aí tem duas coisas. Uma, não se perde tempo pensando em que plano vai ser utilizado. Isso não é o problema. E segundo, seria muito pouco... Assim, muito pouco verossímil, eu não sei, mas seria mais difícil a gente acreditar ou ter empatia eles chegaram ali em 15 minutos e bolaram um plano para tirar uma nave abandonada. Assim, então, do jeito que ficou, não, o plano já estava lá. Alguém bolou o plano, o que a gente tem que fazer é, aí, como você falou, é se preocupar com o personagem, né? E uma vez isso resolvido, o resto vai funcionar. E aí são quase 40 minutos em que a gente está falando do Chakotay e do Dal, e não de partículas e planos mirabolantes e tal. Eu acho que eles têm uma percepção legal de não ficarem o tempo todo... Eu não gosto, já falei várias vezes, dessas complicações de Technobubble. Fizeram isso uma vez lá, depois não fizeram mais. Os outros episódios não são mais sobre isso. Né? Os outros episódios não têm mais tantas explicações. O que tinha que ter sido explicado foi lá atrás e acabou. Esse episódio você praticamente não tem isso. Tem muito pouco.
Eu acho que assim, esse episódio duplo, ele marca bem. A primeira parte é mais introspectiva, é mais triste. Você tem um Chakotay que está resignado ali à situação. Muito embora logo de cara... Os prodígios já chegam e já quebram a premissa do Chakotay de que eles iam ficar ali, que eles não iam embora, porque tinha... Ele e o Adric descobriram... Desculpa. Que tinha aquela arma, ou eles já sabiam que os caras estavam instalando aquela arma e tal. E ele fala, não, não podemos ir para a Federação. E os prodígios já chegam e já quebram isso daí, porque... Eles falam, não, mas a Federação tem como se defender. Você não precisa ter esse problema, a gente pode voltar. Mas ele continua resignado ali. E a gente começa com um embate, porque o Chakotay fala, não, essa nave é minha. E o Dal, não, essa nave é minha, né? Eu sou o capitão dessa nave, o Chakotay, eu sou o capitão dessa nave. Mas não tem muita discussão, porque o Chakotay é capitão, eles são tudo cadetes, né? Não, não são nem cadetes, eles são aspirantes.
Aspirantes a cadete.
Né? Mas fica esse embate no início, esse cabo de força entre os dois, e que vai o episódio inteiro, que é muito interessante. Murilo, você tinha falado, a gente até tinha, você tinha me perguntado, né, antes da live, hoje à tarde, o que eu tinha achado do Dal, do arco do Dal, tal. Você quer falar um pouquinho dessa, né, de como que você vê o Dal nesse episódio, o que te incomoda nele aí? E eu acho até interessante você se sentir incomodado, porque eu acho que a maneira como ele é retratado aqui é muito de um adolescente, e você está muito mais perto dessa idade do Dal do que eu e o Carlão, né?
É, eu tô mais pra sacota aí depois de 10 anos preso lá no
planeta. Eu e o Carlão estamos no nível do Chacota e você tá ali no nível do Dal, da Gwen.
Entendi. Não, vamos lá, eu acho que falta pro Dal um pouco de senso de lugar, assim. Uma no episódio, tudo bem, duas. Mas eu acho que começa a ficar um samba de uma nota só. Tipo assim, falta um Simancol, às vezes, pro Dal, do tipo... Cara, ele não é uma coisa que tem que ser muito gênio. Tipo, cara, ele é um cadete. E o Chacota é o capitão. E ele fica, ah, eu sou capitão, eu que mando. Aí senta na cadeira do capitão e fica, tipo... Aí quando o Chacota manda, ele fala, ah, eu já tinha pensado nisso antes. Tipo, eu acho que se fosse um beat, eu tinha tido uma vez, duas vezes, ok. Só que eu acho que é um beat que fica se repetindo muito. Acho que fica muito samba de uma nota só. E eu só achei chato, assim. Acho que faltou um pouco de senso de lugar pro Dal. Só isso. Me irritou um pouco. Pra tu ver, né, que fim de feira, eu achando, defendendo o Chacota e contra outra pessoa, é o fim. O mundo tá mudado, Meirelles. O mundo não é mais o mesmo.
Adolescentes são chatos e irritantes e acham que sabem tudo, entendeu?
Isso é uma indireta, brincadeira. Mas enfim, o Dal, acho que o Dal tá irritante nessa temporada, de um modo geral. Com esse lance de... Eu acho que bateram muito nessa tecla do mim sou capitão, uma coisa que me irrita. Contudo, todo o arco do Chacota é muito legal, e eu, olhando isso acoplado a todo o arco dele em Voyager, eu fico pensando, ele assim, puta, que cara condenado à tristeza, né? O cara passa 7 anos no quadrante Gama, quadrante Beta, achando que nunca vai voltar pra casa. Quando o cara me volta pra casa, o cara perde no espaço-tempo e depois passa 10 anos trancado. Tipo, o cara é condenado ao sofrimento, pobre dele. Dá até pena do Chacota. E tu vê ele com aquela força moral e tal. E aí tem que aguentar aquele moleque. Pô, que saco, né? Dá pena do Chacota no episódio. Aguentar aquele moleque. Adorava o Dal na primeira temporada. Mas tem que ter um desmanho pra aguentar o Dal nesse episódio. Mas o arco do Chacota é maravilhoso. O Chacota aguentou o Dal. Depois a Janeway ter aguentado 7 anos o Chatokai, ele fez o curso com a Janeway de como aguentar a mala, e agora tá aguentando o Dal.
Diz aí, Carlão, o que você acha desse arco todo que foi apresentado pro Dal, que na realidade vem sendo apresentado desde o começo da temporada, né? Eu acho que a cada episódio o Dal vem, ou a cada conjunto de episódios, ele tem enfrentado situações que realmente fazem ficar voltando nessa coisa de que ele não consegue encontrar o seu lugar. Então, cada conjunto de episódios o coloca numa situação. E agora... coloca ele na situação de que eles estão de volta na Protostar e ele não é o capitão, não é ele quem manda. E junto disso tem a coisa da visão que ele viu, que não deveria ter visto, sobre um possível futuro dele, e aí isso faz com que ele comece a repensar, né, quem sou eu. Eu tinha certeza que o que eu queria era ser capitão, agora nessa história aqui de academia aqui não me deixam ser capitão, eu tenho que ficar estudando um monte de coisa, e depois todo mundo diz, nós somos cadetes, somos todos iguais, eu também não tenho o direito de mandar em ninguém aqui, e agora ele chega e tem a figura de quem é realmente o capitão da Protostar, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eles conseguiram dá uma luz ali pro Dal, e eu acho que aí o Chacota se torna extremamente importante aqui pro Dal, e principalmente naquela conversa dos dois, em que o Chacota coloca um pouco da experiência dele, das coisas passadas, que daí a gente fala mais dessa cena. Mas diga aí, Carlão, o que você acha?
Eu acho que o fato do Murilo ter ficado incomodado é um excelente sinal, né? Porque quando os personagens, eles nos irritam, nos incomodam, porque alguma coisa está acontecendo. Quando você é indiferente ao personagem, que é o grande problema. Eu acho que esse DAO da segunda temporada, ele é um DAO que faz todo sentido. Porque quando a gente conhece o DAO da primeira temporada, ele era um moleque foragido lá e se junta com um bando de crianças, vamos dizer assim, iguais a ele, foge numa nave e vão fazendo peripécias aí até encontrar, até chegar aonde eles imaginariam que gostariam de chegar. Notem que o DAO, ele é o único que não tem nenhuma habilidade. Né? A Gwyn, além da questão de luta, mas fala várias línguas, idiomas e tal, é uma pessoa de bom senso. A Rock é extremamente inteligente, além de forte. O Murphy é o nosso Deus Ex Machina, quando tem algum problema ele aparece para resolver. O Jacob Pogre, engenheiro. O DAO, ele, se ele não mandar, ele não tem utilidade, tá? Porque ele não sabe fazer nada. Então, assim, a liderança não é algo que você comece pela liderança. A liderança é algo que você alcança depois de fazer algo que o DAO ainda não fez. Então, o DAO, ele foi líder num determinado momento, mas ela é necessária. Né? Então, o DAO, ele mostra na primeira temporada que ele tem esse dom da liderança, né? Mas ele precisa ainda cumprir etapas que ele não cumpriu. O DAO da segunda temporada, esse DAO, eu lembro da minha filha mais velha está com 22 anos, quando ela era criança, 3, 4 anos, ela queria fazer balé. Né? E aí compramos a roupa e levei ela para o balé. Quando ela chegou lá, ela viu o trabalho que dava, porque ela via as meninas dançando, né? E aí tem que ensaiar e tal. O Dal é o cara que ele chegou na Frostella, ele viu o trabalho que dá para ser campeão. Ele não quer fazer aquilo, ele não quer estudar, ele não quer receber ordem, ele não quer ter um almirante em cima dele, porque a Genoa, ela é almirante, mas ela tem um cara chato em cima dela que ela tem que receber. Ele não quer isso. E isso tem duas questões. Faz sentido com o personagem. E, de novo, faz sentido com uma determinada faixa de idade com a qual todos nós nos identificamos, onde nós temos essa dificuldade assim, nós queremos... Toda criança queria ser piloto de avião, mas você sabe o trabalho que dá para ser piloto de avião? Todo mundo queria ser... tocar numa banda de rock, mas você sabe o trabalho que dá aprender um instrumento? Você está disposto a passar por isso? Você sabe onde... Então, acho que o Dal... Nessa temporada, ele é esse garoto que chegou lá na Frota Estelar, agora ele viu o tamanho do problema que ele tem pela frente, mas ele ainda não sabe como lidar com isso. E pelo tempo, né, essa questão da medição do tempo numa série de TV é difícil, mas se a gente parar para pensar um pouco, ele não teve esse tempo todo para se adaptar a isso, para que essas coisas façam sentido. Então ele já saiu da primeira temporada. Quando começa a segunda temporada, ele já estava meio de saco cheio de Frostelar, cai na tripulação da Jenny achando que ele ia ser braço direito da Jenny e eles ficam encostados lá, porque a Jenny tem mais o que fazer do que ficar, né, paparicando os garotos e tal. E aí essas coisas vão acontecendo, ele sempre ao largo. Então esse sentimento do Dal, eu acho que é normal, é esperado, e essa dificuldade talvez dele compreender essa realidade, eu acho que ela faz sentido. E para mim, evita muito, assim, são paralelos que eu faço com, a gente falou aqui do Wesley Crusher, mas do personagem Wesley Crusher lá na Nova Geração. Qual que era o problema, um dos problemas do Wesley Crusher na Nova Geração? O cara chegava lá, o menino, e ele resolvia um monte de problema que o engenheiro da Frost lá não resolvia. Que eu falando... Então, se o Dal sai lá de um buraco, rouba uma nave e, de repente, começa a dar ordem em todo mundo, e ele... Pô, então todo mundo é incompetente. Então, acho que esse episódio, ele coloca o Dal no lugar dele, mas de uma forma muito legal. Porque, assim, cara... Não quer dizer que o que você quer, não quer dizer que não seja alcançável, mas existem etapas. Entendeu? Você não está pronto para isso agora. E é legal quando ele olha para o Chacota e o Chacota não diz, mas mostra o que ele tem que ser para alcançar o que ele quer ser. Né? E ele mesmo, Chacota, diz: olha só, eu nem toda a minha vida eu fui capitão. E o lugar que eu me encontrei era quando eu era o número um da Genuine. Então, assim, você tem que encontrar o seu lugar. Então, eu acho que a situação do Down nessa segunda temporada, ela faz todo sentido. Eu acho que esse episódio, ele era um episódio necessário. Eu acredito que daqui para diante, eu posso estar enganado que eu realmente não vi os outros episódios, mas acho que isso possa ter um ponto de virada. Não que ele vá agora assumir o comando do Mano, mas que ele vai de repente ter uma outra relação com isso, uma relação talvez um pouco mais equilibrada entre o que ele quer ser, o que ele precisa fazer para ser o que ele quer fazer, o que ele quer ser. Então acho que esse episódio ele trabalha bem, né, esse Dal da segunda temporada e prepara ele para uma segunda fase dessa segunda temporada, que eu imagino que o personagem vai ter um tratamento diferente.
É, eu gosto logo no começo, sim, que o Dal tá mais proativo, mas assim, ele chega lá pro Chacota e fala, pô, você é um homem quebrado, desiludido, né? Ele dá um presta atenção no Chacota, que eu acho que foi importante, que o Chacota precisava escutar algumas dessas coisas, embora não parecesse muito... muito delicado da parte do Dal falar isso, né? Porque ele não, ele precisaria se colocar no lugar do Chacota para entender, e aí depois a Janeway holograma fala um pouco sobre isso, né? Fala sobre, dá a real também para eles, ó, a situação é o seguinte, ó, aconteceu isso, né? E aí eles começam também a dar uma suavizada, mas e é bonitinho, né, que daí a Gwen fala no final da primeira parte, né, não, a nave a gente já consertou, né, o que a gente precisa consertar agora é o capitão, né, e esse episódio tem uns diálogos muito interessantes, eu gosto muito do Dal falando que ele não, ele, que se quando ele erra lá, que ele não consegue fazer a manobra, e aí a Gwen e o Chakotay chegam lá e resolvem a situação, e o Chakotay, é interessante, você vê que ele vai brigar, mas ele fala, não, o que a gente precisa aqui é todo mundo trabalhar junto e tal, mas Gwen, fica aqui, Dal, vai lá que você vai ficar nas cordas, né? E aí o Dal ali, ele começa a sentir, porque a visão mostra ele falando para Gwen que ele errou, que ele não serve para ser capitão, e aí aqui ele está nessa crise de confiança em si mesmo, e é legal quando ele fala para o Chakotay, pô, se eu não sou bom para liderar, eu vou ser bom no que para eles? Né? No que eu posso contribuir? E aí o Chakotay vem e fala, pô, eu também fui adolescente, eu também tomei decisões erradas, né? Eu entrei para os maquis, e ele era um capitão, ele era alguém que tomava as decisões, ele ficou muito tempo ali nos maquis em que ele era alguém que tomava decisão, e aí de repente chegou um momento em que eles acabaram indo para o quadrante Delta, que é quando começa a Voyager, e que daí ele se vê na nave, e ele não pode ser o cara que vai tomar as decisões. Ele acaba tendo que ser o primeiro oficial e ele coloca para o Dal, olha, eu me coloquei no papel que precisava que eu fosse naquele momento. Era esse papel que precisava, né? E aí é muito legal esse paralelo do Chakotay com a Janeway, como que era a dinâmica entre eles, né? Que o Chakotay coloca um pouquinho... E que a gente tem visto na dinâmica do Dal e da Gwen, porque sempre houve um embate entre eles, principalmente no começo, né, quando a Gwen, na realidade, queria tomar o poder da Protostar e devolver para o pai e tudo mais, né, e essa coisa do Dal sempre pedir para ela ajudá-lo e dar opinião e tudo mais. E aqui a gente vê uma dinâmica também da Gwen com o Chakotay que é interessante. Porque ela, nesse momento aqui, ela meio que me pareceu assim como a primeira oficial dele. Porque ela que está apoiando ele ali naquela coisa quando eles estão velejando, a hora que eles vão resgatar o Dal, ela vai atrás e ela meio que está ali dando um apoio para ele. E, então, eu acho legal, assim. É algo que eles colocaram ali e que faz muito sentido, assim. Eu gostei muito dessa dinâmica do Chakotay com o Dal. E acho que ficou... Nossa, acho que vai fazer muito sentido depois tudo o que acontece aqui para o que vai acontecer no final do seriado, né? E aproveitar aqui, antes da gente continuar conversando, agradecer o Microcerto, que doou R$2, e ele gostou muito, Carlão, da sua análise sobre o Dal. Foi uma nova visão sobre ele.
Obrigado, mas é uma opinião. Mas agradeço, a gente agradece.
Não, é muito bacana isso que eles colocaram aqui. E aí a gente tem os outros personagens que eu acho que não se destacam tanto. Eu acho que realmente o foco é no Dal e no Chakotay. Mas a gente tem agora a Jane holograma, né? Murilo, você gostou dessa nova dinâmica? Porque para os prodígios, ela é... Eles a enxergam como a Janeway deles. Eles não conseguem desassociá-la da imagem que ela tinha. Eles a tratam como eles a tratavam quando a conheceram e durante o tempo todo que ficaram ali na Protostar com ela, né?
É, total. Tem
uma nova história começando agora entre eles.
É, me lembra um pouco a temporada que o Carlão adora, a segunda de Picard. Me lembra o Picard já com toda a carga dele com a Gaina, né? E a Gaina que não conhecia ele. E todos esses, sempre esses negócios que tem de tempo. Mas o fator que mais me pega na Diana holográfica é a relação dela com o Chakotay. Esse conceito do cara só ter o holograma como companheiro dele. E ele tem uma relação acaba criando uma relação profunda com o holograma. Porque 10 anos para conversar, só tem uma pessoa conversando... O natural é terminar esses 10 anos bem íntimo da pessoa, né? E é muito legal, assim, esse conceito do holograma como parceiro. Me lembra até aquele episódio, o Hard Time, de DS9, que não é igual, óbvio, mas que o Miles, ele fica muitos anos na cabeça dele com o cara lá e tal. Me lembra um pouco disso, sabe? E isso eu gostei muito. Na questão dos prodígios, é o que tu falou, é aquela relação estranha, né? Ele, a intimidade só existe de um lado. Mas é muito legal, porque a Jane holográfica logo sente isso e logo saca que a relação deles, ela até brinca, né? Ah, não sabia que a gente era tão... Mas é muito legal a volta da Jane holográfica e muito legal a relação dela com o Chakotay. Eu que achei mais legal ainda é exatamente dela servir como companheira dele e é muito parecido com aquela Jane, né? Que fazia parte da Voyager, que é a Jane que ele serviu. Bota mais camadas na relação dele com a Jane. É curiosa a relação homem-máquina, porque não deixa de ser uma máquina, né? É muito legal, acho que tem muito pano para manga. Eu curti, sim. Ó, o Elber Lessa sempre com o seu conteúdo aqui, dizendo que tem até nome para isso, relação parasocial. Muito bonito, muito bonito.
Você quer comentar alguma coisa a respeito da Jane holográfica, Carlão?
Ah, gostei. Eu achei legal. Era algo que fazia sentido, né? Uma vez que eles iam reencontrar a Protostar, mas eu não tinha muita noção de como é que isso ia acontecer. E acho que, pensando de uma forma mais pragmática, a gente, principalmente Voyager mesmo, com a introdução do Doutor, criou uma percepção de que os hologramas não são praticamente seres sencientes, né? Então, a gente trabalha um pouco com essa perspectiva. Mas, de certa forma, a gente pode e deve pensar, não é errado pensar, que são programas de computador muito sofisticados, mas são. Então, partindo dessa premissa, se a Janeway, da primeira versão, foi uma mentora que abraçou, né, no sentido mais filosófico, os prodígios na primeira versão, faria todo sentido que ela os fizesse agora. Tá? Então, não, é só uma questão de como é que isso ia ser feito. Mas se a primeira versão fez, a segunda faria também. E isso eu acho que é bem feito. E eu acho que essa é a conversa que eles têm, que elas estão. E é interessante como ela conversa, e ela, eu estou aqui, parece que nós já somos grandes amigos e tal. É uma maneira de justificar a coisa para a gente que está assistindo, né? E mais isso do que qualquer outra coisa. Mas eu acho muito bem-vindo que eles tenham esses cuidados de não deixar as coisas soltas e como eles conseguem resolver essas questões de formas simples e bem efetivas. Eu gostei bastante e acho que era preciso que o Chacota tivesse algum tipo de companhia para manter o mínimo de seriedade mental, né, também. Então, acho que isso também ajuda, contribui. Você tem, em primeiro lugar, o Adric, que era o cara que, na verdade, fez o plano. Então, ele que... Né, existe aí uma carga dramática na maneira como ele desaparece, na maneira como ele é reencontrado. Mas você precisava também, como é que o cara fica ali esse tempo todo sem endoidar, né? E faz sentido, né? Eu acho que faz sentido, mais interessante. Eu só achei bem legal reencontrar a Genuine. E é legal porque é uma Genuine diferente da Almirante Genuine, porque a Almirante Genuine, ela é uma autoridade, né? Enquanto o holograma Genuine não. Então a relação entre eles é diferente. Você vê que também, eu acho que essa aproximação que eles têm com a Genuine holograma é porque a Genuine holograma é praticamente uma igual a eles, diferente da Genuine da Void, que eles admiram, mas que é uma almirante da Frota Estelar e que tem uma outra relação com eles.
Eu acho que ficou bem orgânico assim, a construção inicial da relação deles com a Genuine. Agora, falando em manter a sanidade mental, a coitada da almirante Genuine... começa lá, né, a gente só tem uma parte não muito longa ali no começo da segunda parte, né, do episódio, que aparece ali na Voyager e ela tá se lamentando se ela tomou a decisão correta, porque, pô, eu deixei, eu confiei no Wesley Crusher que ia dar tudo certo, até agora a gente não teve nenhuma comunicação, a gente não teve nenhum indício de que a protestar está no mesmo tempo que a gente está, né? E aí é legal que o Dr. Noon ali faz, né, o meio campo e tal, e fala, pô, quem sabe você não consegue, né, no, você conversar com a mãe do Wesley não vai te ajudar, então é legal que a gente tem aí uma aparição rápida, mas que chama a atenção de todo tracker que gosta, principalmente da nova geração, da gente ver a doutora Crusher, mãe do Wesley, aparecendo. E toda a ligação, não só ela aparece, mas faz toda a ligação com o momento que está no, né, na história de Jornada nas Estrelas. Então, a hora que a Janeway fala, oh, faz tempo que a gente não se fala, né? Porque lá em Nemesis ela aparece no filme só falando com o Picard, mas aí a gente supõe que na realidade ela encontrou ali, que ela conhece a Crusher, que elas se encontraram naquele momento. E aí ela pergunta do Picard, e é legal que a Crusher fala, ah, não sei como é que ele tá lá resolvendo as coisas da evacuação de Rômulus, a gente não se vê faz muito tempo, eu não vejo também meu filho faz muito tempo, mas aí ela dá uma aquecida no coração da Janeway, dizendo, né, que, não, meu filho pode tá esquisito aí, mas ele tem o coração no lugar certo, ele... Não, né,
é louquinho, mas ele é do bem.
Ele é do bem e tal, e veja que você também é uma mãe para a tripulação, você também tem essa função e tal, então foi bem legal a aparição aí da
Christian. Falávamos de semana passada, né, desse sentimento maternal, ou não, de que a Janeway teria em Voyager, né? Eu acho que é legal que o episódio dessa semana toque um pouco nisso de forma mais direta. Eu gostei bastante da participação dela, acho legal, acho um momento emocionante da aparição do episódio, mas acho também que o começo da série tem uma certa, pelo menos para mim, uma certa da cena, porque a Jenna está olhando para o quadro e ela vê as fotos, né, dos meninos, e ela fazendo o diário dele, não, e ela se refere a eles como membros da minha tripulação, né? Lá atrás, na primeira temporada, quando a gente viu no episódio, a primeira vez que ela vê as fotos, e ela olha para os caras, não, esses fugitivos que roubaram a Protestar. Então é muito legal como é que essa mesma cena, você tem uma rima poética, que você sai lá daquela primeira temporada com praticamente a mesma cena, e como é que essa cena de lá para cá, ela já demonstra toda a alteração, a mudança de quadro, a mudança de status. Eu acho que você sabe, tem coisinhas em Prod, por exemplo, Prod você tem que ver pensando. E aí já engrena nessa cena da com a Gates, que eu achei muito bacana. E é sempre bem-vindo, para mim, qualquer referência bem feita ao universo de Jornada, e essa aí é mais uma delas.
Só queria fazer um comentário. O Wesley, que suposta viagem no tempo, né, pra tudo que é lado, ele podia arrumar uma folguinha no sábado pra ver a mãe, né? Vamos combinar, né? O cara, ele viaja no tempo.
Mãe reclamou, né? Ela reclamou até, né? Falou,
mas
pô,
a piada que ela faz é essa. A piada, pra quem viaja no tempo, ele podia arrumar um tempo pra estar com a mãe. Uhum, essa é a piada.
É, foi de sacanagem, né?
Essa é a piada, né? A piada, aquela, não, né? Aquela a reclamação de mãe é feita através desse comentário.
É, e o lance legal para os patrulheiros do cânone, enfim, depois isso eu discuto no Patrulha do Cânone, não vou adiantar a pauta. É Patrulha do Bem, é Patrulha do Bem.
Ah, não, Prodigy é sempre Patrulha do Bem, muito difícil não ser Patrulha do Bem. E aí eu vou perguntar para o Carlão, porque como o Murilo já viu praticamente tudo, viu o final e tal, ele já sabe o que acontece, mas aqui no final do episódio, né, então aí eles falam, vamos construir uma protoestrela, e aí o episódio acaba aqui, né, então a gente encerra um ciclo, né, esses dois episódios aí que iniciaram a segunda metade da temporada, né, que é o episódio 11 e 12, e agora eles, né, resgataram o Chakotay, estão com a Protostar, eles sabem que a Voyager tá longe, eles identificaram mais ou menos onde a Voyager tá, eles não conseguem se comunicar, mas estão a, acho que é 3 mil anos-luz, se não me engano, mas eles não conseguem chegar lá com a dobra, vai demorar muito tempo, né? Então aí eles falam, pô, mas a gente tem aqui o motor da protoestrela, então vamos construir uma protoestrela aqui, como é que a gente faz? O que, que você acha que vem pela frente aí, Carlão? Eu gosto de ouvir o Carlão falando que ele acha que vem pela frente.
Carlão é bom de previsão.
Eu fico rindo por dentro, né? Porque, inclusive, foi você ou foi a Nívia que falou no episódio passado, falando, pô, podia aparecer a Crusher, né? Já que tem o Wesley e tal, ele não vai encontrar com ela e tal. E aí agora a gente teve a Crusher aparecendo. Não foi exatamente o Wesley indo visitar a mãe, mas a mãe estava reclamando que o filho não visita ela, né?
É engraçado, um comentáriozinho. É engraçado que a Mari sabe, eu vi essa segunda parte de Prod, vi relances, assim, entendeu? Então tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não faço a menor ideia, entendeu? Algumas cenas eu vi, assim, então tem coisas muito chaves que eu sei que acontecem, que entre uma abrida ou outra de olho, assim, bah, acontece tal coisa, né? Entendeu? Então algumas coisas eu sei, outras eu não sei, então eu ainda posso prever algumas coisas, assim, mas com... Eu vi coisas e tem coisas que eu não vi antes, é uma loucura completa.
Você não pode falar nada, porque a gente não trabalha com spoiler do episódio para daqui para frente, a gente não fala nada, né?
É, mas
não...
o Carlão é bom de previsão. Carlão, previsão é com o Carlão. Isso aí, o Carlão, ele é o pai além, de nada do Trek Brasil.
Além de ser bom, eu adoro, né? Eu fico só pensando, gente. Que
previsão. Carlão vota no Betano, o que vai acontecer em Prod.
Isso, eu fico todas as odds aqui das previsões é comigo mesmo. Então, confesso que eu não parei para pensar. Eu gostei muito do episódio. Eu acho que a hora que ele acaba. E isso eu tô falando que eu vi esse episódio algumas vezes. Todas as vezes que eu vi. É engraçado isso. Voltando para o episódio. Dos episódios que a gente falou semana passada, eu até comentei que nos episódios talvez um pouco complicados, mas eu terminei os episódios com vontade de ver esses dois aqui. Né, eu tive que dar a segurada por outras questões e tal, mas esse aqui, não porque ele não me tenha me dado, mas eu não tenho vontade de sair desse episódio. Né? Eu fiquei com vontade de revê-lo algumas vezes porque eu achei ele muito interessante. Sobre a questão e o que eu pensei no final do episódio sobre a declaração do Dal é muito mais uma questão de autoafirmação dele justamente sair daquele loop que ele estava de eu sou incapaz, eu não vou ser capitão, não sei o que, vai, não. E aí, meio que a gente volta à jornada do herói, né? Onde você, em um determinado momento, o herói ele retoma a caminhada dele, e isso aconteceu com o Chakotay ao longo no episódio, e acontece também com o Dal aqui, mas eu acho que se fosse para chutar alguma coisa sob tortura, né, eu não sei, porque assim, a única coisa que eu vejo similar assim, é que em Deep Space Nine a gente viu que os romulanos usavam singularidades para poder criar energia, para poder movimentar as naves romulanas. Então, imagino que talvez eles vão procurar alguma coisa parecida para fazer alguma adaptação, para poder fazer a nave funcionar. Mas, sinceramente, isso não é algo que me preocupe. Tá? Essas questões.
Ter tido isso em Deep Space Nine.
Não. No episódio em que eles mandam os romulanos, mandam uma equipe, alguns oficiais romulanos, para interrogar os membros da Deep Space, os tripulantes. Para tentar saber alguma informação, mas na verdade o que eles estavam fazendo era tentando tramar a destruição da estação espacial e colapsar a entrada da fenda espacial. Né? E ali, nesse episódio, fica estabelecido. E aí, como é que eles descobrem? Eles descobrem que em alguém, acho que é a Dax que descobre que tem alguma coisa parecida com uma singularidade quântica. Alguma coisa assim, e aí não, é porque os romulanos usam uma singularidade quântica para um botão de dobra e tal, blá, blá, blá. Eu imaginaria alguma coisa assim, só para responder a sua pergunta sobre tortura, Mari, porque assim, eu realmente não me incomodo com essas coisas, é isso, né? não tenho essa preocupação, não, mas assim, sobre tortura eu diria que alguma coisa nesse sentido aí, mas, provavelmente estarei errado.
Quinta-feira a gente descobre.
Acabou.
Muito bem, vamos então para os momentos. A gente vai para o primeiro aqui, ó. Carimbo
já,
do Dinho.
Já tem momentos? Já. Eu achei que a gente ia falar já? Mais umas duas horas aí desse.
Não, episódio. Não, ó, já deu uma hora de live. Tá bom, Carlão. Temos que manter um padrão, Carlão. Temos que manter um padrão, hein? Então vamos aqui, ó. Carimbo do Dinho.
Não, eu te ligo de manhã cedinho pra gente continuar a discussão. 6:30, 7 horas, tô te ligando ali pra gente continuar a discussão do episódio.
Não, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que acordar 4:40 pra falar comigo.
Não, desculpa, Mário.
E aí, Carlão, tem um carimbo do Dini?
Carimbo do Dini. Eu forçando muito a barra, eu não sei se o Dini carimbaria isso, não, mas eu carimbaria, eu vou fazer. Fazer de conta, carimbo do Carlos, né? A fazer de conta que o Dini me deu esse carimbo. Jornada tem uma tradição naval muito grande, né? A gente muitas vezes não percebe, mas essa tradição naval existe. Eu acho que a maneira como eles fazem a protestar sair da ilha onde ela está encalhada, né? E ali tem um simbolismo de onde a protestar está, que assim, ela tá, ela não só está no planeta, mas o Chacota está ilhado, né? E aí a maneira como eles precisam transformar a nave num navio para poder chegar até onde eles precisam chegar, ao mesmo tempo que faz uma referência a essa tradição naval de jornada, remete também à cena do filme que o Murilo gosta muito, que é Generations, onde a gente tem um diálogo parecido, né, entre o Riker, o George e o Picard, quando eles estão no holograma simulando um navio de a vela, sobre essa questão de como era nesse tempo, sem motor de dobra, blá, 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 blá. E a conversa que eles têm, a Rock e com o Jacob, quando eles estão já estão ali saindo com a nave, como se fosse um navio, ela remete ao filme, ao Generations. Então, eu acho que isso tudo tem um pouco a ver com essa tradição naval de jornada, tanto que o Chacota chama de HMS Protestar, né? Então, eu acho que eu não sei se o Dini carimbaria, eu acho que isso tem muito cara de Jornada nas Estrelas.
E você, Murilo?
Bom, essa aí do Carlão, fica até difícil fazer carinho do Dini depois dessa aí, dessa heróico buscada de um carimbo do Dini aí nas entrelinhas do episódio.
Eu só que Generations aí, eu já ganho o voto dele, entendeu?
Que Generations fala com o meu coração, né? Vão morrer dizendo aos meus netos que Generations é o melhor filme da nova geração. E eles acreditarão, eles acreditarão. Mas, apesar dessa citação a esse filmaço que é Generations, o meu carimbo do Dini é quando o nosso querido Chakotay diz pro Dal que ele se encontrou com o primeiro oficial da Geno e tal. Acho super ronenberiano isso de se encontrar nas suas funções dentro da Frota Estelar. O Spock, por exemplo, nunca almejou ser capitão. Sempre viu que essa era a posição do Kirk na Enterprise. E acho muito ronenberiano isso de que cada um tem sua vocação, cada um tem seu dom e exerce ela dentro da Frota Estelar e do seu propósito de vida. Acho isso super ronenberiano e esse é meu carimbo do Dini.
Só um comentário. Eles colocaram uma trivia que o fato do Chakotay chamar a Protestar de HMS Protestar lembra um pouco também o McCoy dando nome para a ave de rapina lá dos Klingons de HMS Bounty em Star Trek 4. Eles colocaram essa referência aqui também.
Ele pinta a ave de rapina no Star Trek 4. Ele reclama do cheiro da ave de rapina ainda.
Eu acho que tem alguns elementos também aqui que a gente pode dizer que seria um carimbo do Dini. Eu acho que o cuidado do Chakotay de querer proteger a tripulação, que daí ele fala, não, agora esse pessoal aqui está sob o meu comando, eu tenho que protegê-los, porque ainda mais com o peso atrás de não ter conseguido proteger a tripulação dele, né, original da Protostar. Então, eu acho que é uma coisa que sempre vem forte, assim, o quanto o capitão coloca que, né, ninguém pode ficar para trás, que eu tenho que proteger, né, minha primeira função aqui é proteger quem tá sob o meu comando. E a gente vê isso um pouco na Janeway também, né? O quanto ela está preocupada, pô, será que eu tomei a decisão correta de deixá-los ir e tudo mais? Porque ela não consegue protegê-los na posição que ela está nesse momento. Eu acho isso legal. E a coisa da tripulação trabalhando junto. Primeiro, só os prodígios ali, limpando a nave, arrumando a nave, o Zero acha a placa e aí prega de novo a placa. Acho que tem uma simbologia muito grande essa placa das naves, que tem o nome, com todas as informações e tal. E depois eles fazendo com que a nave se torne um veleiro aí para poder velejar, né? Não navegar entre as estrelas, mas navegar ali naquela gigante gasosa e tudo mais. Então, acho que tem vários elementos aqui de Jornada nas Estrelas que a gente pode recuperar, que eles colocam aqui nesse episódio. Aí agora, se por um lado a gente pode pegar bastante coisa, né, que o Gene carimbaria, eu acho que o Spock aqui, seu cérebro todo detonado, não sei se a gente vai ter alguma coisa, não. Vamos lá para o cérebro de Spock, então. Deixa eu apertar de novo aqui sem querer. E aí, Murilo, você tem alguma coisa que te incomodou nesse episódio?
Ah, Freud é difícil. Não, tem essa questão que eu comentei do Dalma, é quilômetros de ser um cérebro de Spock, é uma decisão de roteiro e tal. Muito difícil achar uma coisa muito fora da curva, assim, de ridículo em Freud. Não, ou de insano e tal. Mas nesse episódio não tem nada disso de... Eu realmente não vejo cérebro de Spock nesse episódio.
E você, Carlão, tem alguma coisa?
Não. Eu tô tranquilo com cérebro de Spock aí pra Freud.
Bom, se cérebro de Spock não teve nada... Eu acho que agora, em chip de emoção, lágrimas vão cair, hein? Agora a vinheta seja toda alegrinha, né? Murilo, qual que foi o seu chip de emoção aqui para The Last Flight of the Protostar?
Cara, foi quando o Chakotay viu o corpo lá do amigo, fugiu o nome do primeiro oficial dele lá, o Homem-Pássaro. É. Homem-Pássaro, lembro com aquele zagueiro de Paranense que pegou a bola aqui, não deu o pênalti, considera sacanear que ele era o Homem-Pássaro. Aí eu me emocionei na cena, não vou dizer que chorei, mas me emocionei na cena, ele vendo o corpo e tal, ele põe a Dal e a Gwyn pra cada lado, assim, é, bem, bem emocionante.
E você, Carlão?
É, tudo, as cenas envolvendo o Adric, né, na hora que ele encontra, o funeral, eu acho. Que é muito, eu acho que o funeral talvez seja mais significativo, mas estão todas interligadas. E até uma outra observação, né? Eu acho que eles tiveram, eu acho, é por achismo, eles tiveram cuidado de não colocar um ser humano ali, justamente para poder ter esse impacto, porque se você encontra alguém ali com um crânio humano, porque aquilo ali é um crânio, né? E aí teria talvez uma dificuldade maior para passar isso. E ali acho que o Adric, apesar de ter um impacto da perda, a gente não tem essa questão. Eu acho que isso tem a ver também com essa ideia do público em si. É, mas acho que essa cena... eu vou ficar com essa. Tem algumas coisas legais, mas eu acho que o funeral do Adric, que eu acho que é bacana. Bem legal.
Eu acho que a mais impactante realmente é ali que começa com a Gwyn chegando, vendo que o Dal tá ali, e aí você vê um Dal estático ali, parado, sentindo o peso da situação, né? E... Não, olha só o que eu encontrei aqui, e aí eu Chakotay indo e vendo que, né, porque até aquele momento o Adric simplesmente saiu e não voltou, mas agora, naquele momento, sedimenta o fato de que realmente ele morreu, né, então a cena é muito bem construída, mas tem uma que eu acho que também é muito interessante, que eles construíram muito bem, que é a cena inicial, com a passagem do tempo, do Chakotay ali sozinho, pegando a comida, né, pegando as frutas, pegando aquela ova de peixe, coisa para no final ali aparecer ele todo barbudo e tal. Então, Você percebe que ele está ali há muito tempo. É. Né? E a música nesse início é muito bonita. É. Então, eu acho que essa também... Acho que esse episódio tem várias coisas. Se a gente pegar assim, em menor escala, o Dal sentado ali no casco da Protostar, depois que ele fez besteira, que quase bateram ali naquelas pedras, né? E ele todo desiludido e né, pela falta de confiança que ele está nele, e aí o Chakotay chega e senta e conversa com ele. Então, esse episódio realmente tem coisas muito interessantes. Aqui o Ginger Dr. Hiles lembrando uma coisa, ele fazendo os bonequinhos, quer dizer, ele faz um bonequinho, aí ele pegando comida, aí ele faz outro bonequinho, e aí depois você vê que o tabuleiro está cheio de bonequinhos, e o último que ele coloca é do Adric. Então, eu acho isso, essa cena também maravilhosa.
Você lembrou bem, e é mais uma lembrança de como Prodigy confia no seu público, porque é uma maneira bem sofisticada de você indicar passagem no tempo, né? Sem ter, aí você tem aí, se fosse ver, por exemplo, lá em Crepúsculo, ia ter lá novembro, dezembro, ia passando os meses do ano, tem um calendário voando. Então, assim, e ali não, ele acredita, e assim, quem escreve acredita e confia que o seu público vai entender o que está acontecendo ali, né? Que é justamente demonstrar essa passagem do tempo de uma forma muito, muito sensível. Concordo com você. É uma cena que eu acho que tem, ela é muito poderosa, mas para mim ela funcionou mais quando eu voltei e revi o episódio, né? Então, assim, pensando na sequência do que eu vi, essa cena do funeral, ela me impactou, assim, na primeira vista, ela me impactou mais. Quando você volta e revê o episódio, você para para pensar nisso, você vê essa construção. Mas é uma lembrança muito boa, sem dúvida alguma.
Muito bem, então vamos para o último momento, Patrulha do Cânone.
Mas o Morif está aí.
E aí, Murilo, você vai fazer uma dissertação sobre a Patrulha do Cânone nesse episódio? Agora é um perigo. Murilo Salvador, para falar de Patrulha do Cânone, já viu, né, Carlão? Vai ser.
Tô esperando.
Não, mas a minha, eu prometo que dessa vez a minha... Não, é só um comentário, meu Patrulha do Cânone é um Patrulha do Cânone do bem, ele não tem maldades envolvidas. Eu comento que eu acho que foi uma ponte muito legal feita por Prodigy, nesse sentido de que com o lance da Beverly estar afastada do Picard, porque que é uma coisa que eles comentam em Picard, tal, ele não sabe da existência do Jack Crusher, e durante o Star Trek Picard, exatamente, eles não se falam, basicamente, desde o
ali, o casamento ninguém... do Hiker e da
não.
E alguma coisa um pouco depois, não, ela ainda, né?
Não, ela engravidou do Jack depois disso. Ela engravidou do Jack numas férias que eles tiveram e tal. E, se eu não me engano, Nemesis é 8-1, né? 2381. E Prodigy é 2383, que é 2 anos depois. Então é bem esse espaço aí do tempo dela ter engravidado do Jack e de ter sumido da vida do Picard. Tanto que o médico que fala ali pra Jenny fala que, assim, que ele mexeu os pauzinhos dele, teve um certo trabalho para achar a Beverly, exatamente fazendo aquela ponte com o Picard, de uma Beverly totalmente desaparecida, ninguém sabia onde ela foi, onde ela ia, onde ela se habitava, o que ela comia, entendeu? Então, muito legal essa ponte feita aí com Prodigy passou nesses episódios 11 e 12 no Patrulha do Cânone, parabéns, tá aprovado.
E hoje eu lembrei de um... Agora a gente conversando, eu lembrei de uma coisa que eu tinha passado despercebida, que é assim... Mas por que vice-almirante? Né? Porque lá em Nemesis, o Picard chama ela de vice-almirante. Vice-Admiral Janeway. Você falou que, né, que eles batem aquele papo por videoconferência, e ali ele diz vice-almirante. Aí, agora que eu lembrei disso, eu não tinha...
A ordem é capitão, comodoro, contra-almirante, vice-almirante, almirante, e aí o almirante porrada, né, que é o um só.
Não, mas não é isso, fala, que assim, é o fato de, assim, por que ela não é almirante? Porque ela é tá, acho que o cara lá na tela lá disse que ela é vice-almirante, então assim.
Ela tá subindo ainda, porque ela passou por contra-almirante antes e tal. Então tem uma chegada até lá. O Kirk, por exemplo, no The Motion Picture é contra-almirante. Depois no Heredica ele já é vice-almirante. Aí depois vira capitão de novo e tal. Tem essa questão. O Jellicoe é almirante. Dá pra ver pelas estrelinhas na.
Quanto mais idiota, mais fácil você chegar. Almirantado na Frota Estelar.
Eles premiam, quanto mais idiota o cara for, melhor ele é almirante. Eu nunca conheci um bom almirante na Frota Estelar. A Janeway é a primeira.
Não, pô. O da Discovery é bom, pô.
Não, mas aí é no século. Não, pra não dizer que não falei de flores, o almirante, como é que é o nome dele? O cara que faz o casamento do Cisco, o Ross. O Ross é um bom
almirante. O Ross também é bom.
Tinha uns envolvimentos obscuros com a sessão 31, mas em linhas gerais era um bom almirante. Bom almirante. E pra média de Star Trek, então, era, não sei como era o cara, né?
Eu vou me encrencar aqui, tá parecendo o balde, porque às vezes o balde do podcast sobre Deep Space Nine, porque às vezes a gente dá as notas e durante, enquanto a gente tá dando as notas, a gente lembra de coisas que não falou do episódio. E aí tem mais não sei quanto tempo de episódio, quando na realidade era para acabar. Vou me encrencar aqui, mas uma coisa que a gente não falou, que eu acho que precisa deixar registrado, é em como o visual desse episódio é muito lindo. É muito bonito o planeta com aquela areia vermelha e aquelas nuvens. E depois, quando eles começam a navegar naquelas nuvens, tudo, eu achei muito bonito, assim, as cores, a escolha das cores, e o visual é lindíssimo.
Me lembrou um pouco, agora que você falou disso, me lembrou um pouco de Duna, né, inclusive...
Ah, tem Duna, aquele bichinho lá, aquela...
O verme da areia, me lembrou Duna.
Total Duna.
E a cor da areia, junta com isso também, me lembra muito Duna também.
Muito bem. Então, quinta-feira que vem, gente, nós temos o 13º e 14º episódio com nomes muito interessantes. O 13º é A Tribal Called Quest e o 14º é Wrecked Mirror. Mas não vou dar spoiler, não vou falar nada. Fiquem com os nomes dos episódios. Fiquem matutando aí o que vem pela frente. Então, eu vou dizer que é interessante porque a gente teve o sétimo e o oitavo, que foram dois episódios standalone, bem diferentes um do outro, as histórias bem diferentes. Aí a gente teve o Devourer of All Things, parte 1 e parte 2, né, que fechou a primeira metade da temporada. E agora a gente abriu com um duplo, em Last Flight of the Protostar, parte 1, parte 2, e agora vem dois episódios que são standalones e com história, com começo, meio e fim, cada um deles, bem diferente uma da outra. Acho que vai ser uma live interessante para a gente comentar. Murilo, muito obrigada pela sua participação aqui, bacana ter você aqui falando sobre Prodigy.
Muito obrigado, espero logo estar de volta para falar a série que é maravilhosa.
Carlão, sempre um prazer ter você aqui conversando sobre Prodigy.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez a galera da live aí que acompanha a gente nessa madrugada, quase já. Para mim é madrugada, que eu sou idoso. Então, obrigado a todos aí pelas contribuições de vocês, são sempre muito legais e muito bem-vindas aí.
Certamente, muito obrigada ao pessoal que ficou nos escutando até agora, pessoal que vai escutar mais para frente, e a gente volta na quinta-feira. Até lá, valeu, pessoal!